Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado pelo Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento. Nosso programa Ponto de Vista tem na produção Osaí Sanabria, o jornalista Reinaldo Félix, e na sonoplastia Marlo Fábio. Nos encontramos para tratar dos mais variados temas importantes para a nossa sociedade local e temas globalizados, como é o tema de hoje, quando vamos tratar do Novembro Azul, essa campanha nacional de prevenção contra o câncer de próstata. E para nos ajudar na reflexão e tirar aqui as nossas dúvidas, nós temos aqui a presença do Dr. Rodrigo Carvalho Maroto, que é oncologista e trabalha aqui na Clínica de Oncologia de Dourados. Também o Hélio Fazan, que é presidente da Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados. A Camila Saldanha, nutricionista especializada em oncologia. E depois também vamos falar por telefone com a Silvana Almeida, coordenadora da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Como anunciado, nós vamos aproveitar da campanha nacional de prevenção contra o câncer de próstata para esclarecer outras dúvidas também. Os nossos convidados já estão aqui no estúdio 2 da Rádio Coração e gostaria de dar as boas-vindas a vocês que aqui estão. E começando com o Dr. Rodrigo Carvalho, que é especialista na área. Dr. Rodrigo, a gente sabe que todos os anos, pelo menos os números, dizem que aumenta, né? Aumenta a incidência de câncer de próstata. A gente pode dizer que é um aumento real ou é uma, ou as pessoas estão aparecendo para fazer exames e isso algo que já existia e só está aparecendo nas estatísticas agora?
Bom dia a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de estarmos aqui hoje. Respondendo a tua pergunta, então, acredito que seja uma associação dessas duas coisas, né? Ao mesmo tempo que mais pessoas estão sendo diagnosticadas, principalmente pelo acesso à informação e pelo acesso a esta campanha do Novembro Azul, e também conforme as pessoas, conforme a gente vai aumentando a nossa expectativa de vida, a tendência também é que mais homens desenvolvam esse tipo de câncer. Então, acho que seria uma associação desses dois fatores.
Isso... Porque a gente sabe que cada vez mais isso é mais frequente. Então, essa questão do prolongamento da vida é exatamente nesta fase que a incidência seria mais frequente.
Exato, justamente. Um principal fator de risco para o câncer de próstata é a própria idade. Tanto que a prevenção ela tem que ser começada acima dos 50 anos. E conforme mais a idade chega, maior é a incidência, maior é a chance de se desenvolver este câncer.
E, então, nós temos uma perspectiva para o futuro, porque a longevidade aumenta, né? Então, nós temos uma perspectiva para o futuro nada animadora. A não ser que aconteça alguma coisa, que descubra algum remédio, algum tratamento preventivo mais eficaz.
Eu não diria nada animadora, justamente porque muitos desses tumores, apesar de eles serem diagnosticados, muitos deles são indolentes. E se diagnosticados no início, a gente tem muitas opções de cura atualmente, muitas opções de tratamento. Uma coisa seria a incidência, né, a descoberta do câncer, mas muitas vezes os pacientes não vão sofrer muito com esta doença. A maioria delas, elas são muito indolentes, têm um crescimento muito lento, então a gente consegue um tratamento bem eficaz. Então, não diria que não é animadora, né?
Uhum. Muito bem. Camila Saldanha, como eu disse, é nutricionista especializada nesta área e tem especialização no Albert Einstein. Trabalhou por lá? Ou fez só
estágio?
Fez estágio lá.
Uhum. Camila... Dentro da especialização, a gente passa pelo estágio no hospital e eu fiquei um tempo lá.
Uhum. Camila, como a alimentação entra nesse trabalho de prevenção para esta questão do câncer de próstata?
Bom dia, né? Primeiro, obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, professora Rita, né?
Uhum.
Na verdade, hoje, nós temos muitos alimentos que realmente são preventivos e alimentos que nós devemos evitar, né? Não só pelo câncer de próstata, como outros tumores também. E aproveitando também o que o Dr. Rodrigo falou, essa campanha Novembro Azul, ela vem justamente porque o homem, ele não é como a mulher que é acostumada a ir no ginecologista desde cedo, né? Nós, mulheres, a gente procura serviço de saúde. Nós somos acostumadas desde nove. O homem, ele vai protelando, né? Vai deixando. E então, essa campanha vem mesmo pelo diagnóstico precoce. E nós podemos, respondendo essa pergunta, nós podemos evitar mesmo alguns alimentos que são cancerígenos. Se você quiser, eu já vou falando.
Vamos começando com os que são, né? Depois a gente vai ter
tá.
um tempo para...
Vamos pelo que deve ser evitado,
exato.
Né?
Exato.
Hoje se fala muito da carne. A maioria dos pacientes me perguntam, mas e a carne, eu devo evitar? E durante o tratamento? A carne processada, realmente, ela tem o nitrito e o nitrato, que são duas substâncias que são cancerígenas. Então, os embutidos nós devemos evitar, como salame, presunto, peito de peru. O churrasco, quando o carvão, né, quando a carne ela é muito assada, ela também... libera uma substância que é cancerígena, mas não que nós devemos fazer isso, evitar. Eu odeio radicalismo, né? Então a gente não tem que fazer regra, não pode ser um hábito. Como os alimentos industrializados, tem alguns que têm corante, alguns adoçantes artificiais que também já estão comprovados que são cancerígenos. Tem vários alimentos que a gente consome e não sabe, né? Então, vamos fazer isso não de uma regra, vamos evitar e não fazer parte do dia a dia, não ser um hábito. E também tem os alimentos preventivos e aqueles bem voltados para o câncer de próstata. Se você quiser que eu já relacione alguns deles.
Assim, vamos relacionar porque você citou algo aí, que você falou a questão dos adoçantes, né?
Uhum.
Que é bastante receitado para quem tem problema com
diabetes
e tudo mais, né?
Obesidade.
Exato, exato.
Não, mas hoje nós temos os adoçantes naturais, estévia, e nós temos outro adoçante que também não tem estudo ainda comprovando que é cancerígeno, que é sucralose, tá? Nós temos outras opções que a gente pode substituir. O diabético, ele pode usar a sucralose, ele pode usar o estévia, dependendo do caso, pode usar o açúcar de coco, que tem baixo índice glicêmico. Então, você faz as substituições, né? O xilitol, muito usado hoje.
Xilitol.
É um adoçante.
Um adoçante.
Ele
extraído
não é...
de quê?
Olha, você me...
Tô pedindo demais também, né?
Ele é químico, né? O estévia é de uma planta, né? Mas o xilitol, ele é um adoçante industrializado.
Certo. Você ia falar de outra coisa, a gente já pode adiantar? Não sei, você...
Ah, de alimentos que são preventivos.
Exato.
O licopeno presente no tomate, na beterraba, no mamão, né, no pimentão vermelho, ele...
Na pimenta também?
Na pimenta.
Eu adoro pimenta.
Justamente.
Então já...
na verdade, a pimenta tem a capsaicina, que é uma substância que protege para células tumorais. Então, a pimenta é bem utilizada também. E o licopeno... que está presente nesses alimentos que eu falei, principalmente no tomate, ele é um protetor. Por quê? Porque auxilia a proliferação vascular, né? E tem estudos em países que é usado muito molho de tomate puro mesmo, como na Itália, o índice é menor. Nós temos o brócolis, tá? Que também tem uma substância que chama 3-indocanibal, que ele é um protetor das células tumorais. O ômega 3 é um anti-inflamatório. Então, se a gente não tem costume de consumir peixe todo dia, né? Que aqui a gente não tem esse costume,
exato.
Né? Eu gosto de suplementar com ômega 3.
Uhum.
O própolis também é um anti-inflamatório.
Uhum.
Usado, gosto bastante do própolis. Outros alimentos... Ah, a vitamina D, em alta dose, ela já é considerada uma prevenção de câncer e de outras doenças também, mas não pode estar só no valor de referência. Ela tem que estar... alta.
Uhum.
E também, se, onde que você adquire? Não tem fontes alimentares, é só no sol ou suplementada, mas também se você tomar muito sol, você corre o risco de câncer de pele, então você tem que ter...
Por isso que não pode ter exageros, né?
Não pode ter exageros.
Uhum.
O vinho tinto em doses moderadas, né? Que a gente fala só uma taça por dia.
Sim.
Tem um poderoso antioxidante que é o reverastrol.
Uhum.
Deixa eu ver mais de alguns outros alimentos.
Se você não lembrar agora, nós vamos lembrando durante
o programa. Então tá. Tem uma lista de alimentos.
Uhum, daqui a pouco vamos voltar, que tem umas coisas interessantes aí.
Uhum.
Bom, e o Edio, que está aqui conosco, que além de presidente da Associação de Combate ao Câncer, aqui da Grande Dourados, também é fotógrafo do jornal Progresso, né? Nosso companheiro de jornal, onde eu escrevi por 10 anos. Vou voltar a escrever, viu? Vou deixar de preguiça voltar a escrever. Edio, como é que funciona a campanha aqui em Dourados?
Em primeiro lugar, bom dia a todos que estão nos ouvindo e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. A campanha iniciou no dia 1º de outubro, aliás, de novembro, né? Nós temos uma parceria com o Grupo Mansur, onde é feito os exames de PSA, é feito as coletas. E todos, temos vários postos aqui em Dourados, Maracaju, Itaporã. E o pessoal da região que quiser vir fazer o exame de PSA, ele sai ao custo de R$8. É uma coisa bem... R$8 é bem acessível a todos.
Uhum.
Certo? E a pessoa pode vir de qualquer parte da região da Grande Dourados. Chegou aqui, procura o Grupo Mansur, tem o Laboratório Popular aqui na Rael Bonfá, que é de frente à Paial Agrícola, tem a Climed, aí tem o JP Mansur de frente ao o SAMU, aí temos em Itaporã, Maracaju. Então, as pessoas que quiserem fazer o exame do PSA, é só procurar esses postos. Eu quero participar da campanha do Novembro Azul.
Uhum.
E R$8, que é o custo para o laboratório.
É durante a campanha que funciona esse preço ou durante o ano todo?
Nós estamos tentando fazer aí para o ano todo.
Para o ano todo. A campanha é exatamente para chamar a atenção,
chamar
já que a
atenção.
Gente é bastante esquecido, né?
E só lembrando que eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam por aí, nós não podemos só esperar. Nem o, tá aqui o doutor, que não vai deixar a gente. Nós não podemos ficar esperando chegar o outubro rosa,
uhum,
e o novembro azul.
Uhum.
Tem que ser de janeiro a janeiro.
Uhum.
Prevenção é tudo.
Exatamente, exatamente. Muito bem, vamos voltar ali com a Camila. Camila, tem uma pergunta já para você. Aqui é a Maria Cristina Ferreira Lima, que é de Douradina. Ela pergunta, você já respondeu de certa forma, mas agora ela quer aprofundar. Como passa a ser a alimentação das pessoas que estão diagnosticadas com o câncer de próstata?
Como é o nome dela?
Maria Cristina.
Maria Cristina. Depende muito do tipo do câncer, né, do estadiamento, né, a gente fala como que está o grau desse tumor. O tipo do tratamento também, se ela está em químio, se ela está em rádio, se ela vai operar, vai realizar uma cirurgia de ressecção. Então, depende muito da fase em que ela está, né? Do momento, é muito individual. Se é um câncer de mama, provavelmente ela pode fazer uso de alguns corticoides, ela pode reter líquido, então a gente vai ter que cuidar muito da dieta dela, justamente para ela não ganhar mais peso, já que a obesidade, o sobrepeso também é um risco de câncer, né? Vamos lembrar, vamos fixar isso, tanto para o homem quanto a mulher. Então, se é um paciente mais emagrecido, ele terá que ser suplementado. E se, depende, se é um câncer cabeça e pescoço, trato gastrointestinal também, a gente tem que ter um cuidado maior com esse paciente. Então, vai depender mesmo do tipo de tratamento que ele está realizando e do estadiamento.
Uhum. Agora vamos, acho que é para você, viu, Edio? E também para o doutor. Bom dia a todos, me chamo Celso. Meu questionamento é o seguinte, eu acho que você já entrou um pouco no caso, mas vamos esclarecer melhor. Apesar de existir a campanha de informações, o cidadão comum não consegue fazer o exame pela rede pública. Na minha opinião, a campanha deveria começar pelo aumento e acesso à consulta e exame.
Doutor, tenha bondade.
Doutor Rodrigo, vamos lá.
Vamos lá, bom dia. Bom, em relação a isso, não é que o acesso é restrito a certas pessoas, né? Infelizmente, às vezes a gente tem uma dificuldade de, principalmente na rede pública de saúde, de atender a toda a população. Mas eu tenho certeza que em qualquer unidade básica de saúde, caso haja interesse, na verdade acho que tem que ter o interesse de toda a população, deve-se procurar essas unidades de saúde ou equipe de saúde da família para estar conversando sobre essa situação. E eu não tenho dúvida de que as pessoas que trabalham nesses locais, eles vão fazer o máximo possível para que se consiga este exame, não só o exame do PSA, que é um exame laboratorial, como também uma consulta com o especialista para que se faça o exame do toque retal. Porque a prevenção não é só fazer exame de PSA, não é só o exame de sangue, é uma associação de vários fatores. São fatores de risco do próprio paciente, é o exame clínico do paciente para fazer o toque retal, para avaliar o tamanho da próstata, se tem alguma nodulação na próstata, e complementar com o PSA, lógico que tudo de acordo com a idade do paciente, vários fatores associados.
Vamos começar então, falando contigo mesmo, sobre a questão da idade. Qual é a idade ideal para a gente começar a ficar mais esperto?
Bom, esse é um motivo de bastante controvérsia, né? Uhum. Em várias sociedades, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Mas a média que se tem é acima dos 50, 55 anos, já tem que pelo menos começar a conversar com principalmente urologista, geralmente, que é o primeiro médico que vai atuar nessa parte, para começar a entender o porquê de fazer este exame de rastreamento, né? Uhum. Que tem os riscos e os benefícios de fazer estes exames.
O exame de rastreamento ou os exames?
O exame de rastreamento seria o toque retal mais o PSA, uhum. Seriam os dois associados.
Exato.
Tá, então, uma ideia, se tiver que falar um ponto de corte, 50 anos.
Uhum.
A maioria das sociedades, elas contraindicam este exame acima dos 70 anos de idade. Justamente porque acima desta idade, se o tumor aparecer, ele vai ser muito indolente, ele vai ter um crescimento extremamente lento,
uhum.
A ponto que esse paciente não vai sofrer essa doença durante a vida dele, e o tratamento ele pode ser muito mais maléfico do que benéfico ao paciente. Tá? A título de curiosidade, tem estudos mostrando que em autópsia de pessoas que faleceram acima dos 80 anos, por outras causas que não câncer de próstata, 80% dessas pessoas tinham na próstata, eles tinham o tumor de próstata. Uhum. Só que eles nunca diagnosticaram, nunca sofreram e provavelmente não sofreriam por causa dessa doença durante a vida deles. Então é por isso que acima dos 70 anos é contraindicado. E entre os 50 e 70 anos tem que ser principalmente discutido qual o risco e benefício de fazer essa triagem.
Agora, então uma pessoa que tem, que pode, se fala dessa idade aproximada aí, necessária, anos, 50 anos, mas pode acontecer de pessoas com idade menor, obviamente. Então, esse é mais problemático ainda, porque, pelo que você fala, o tumor teria a capacidade de se desenvolver mais rapidamente, é isso?
Não necessariamente mais rápido. Geralmente, os pacientes abaixo de 50 anos que são diagnosticados com essa doença, primeiro que é bem mais raro, e segundo lugar, tem fatores de risco geralmente associados, principalmente na família. Uhum. Ou seja, teve um pai, teve um avô, teve um irmão que foram diagnosticados com a doença numa idade também menor. Então, esses pacientes, eles devem ter uma atenção maior, justamente porque eles têm um maior risco de desenvolvimento. Acima dos 50 anos que eu falei, é para a população em geral, né? Quando a gente pega a população como um todo. Uhum. Só que dentro da população, tem uma faixa delas, digamos 5, 10%, tem um risco um pouco mais aumentado. Então, se os ouvintes que estiverem ouvindo tiveram algum familiar que foram diagnosticados precocemente com esta doença, eles devem ter uma atenção maior e talvez procurar até o auxílio um pouco antes dos 50 anos.
Uhum. E assim, o que seria realmente que faz com que a pessoa, com o decorrer da idade, fique mais propensa? Porque você falou que em pessoas já, né, em cadáveres já foram encontrado isso. É praticamente quase que, não diria natural, mas com uma probabilidade grande de uma pessoa idosa ter, então, uma pessoa que tem longevidade, ter o tumor do câncer de próstata?
Exato. Geralmente toda neoplasia, não só o tumor de próstata, é um crescimento anormal das células daquele órgão, né? No caso da próstata, que é uma glândula que está localizada ali muito próximo ao reto e à bexiga, as células elas começam a se multiplicar mais rápido do que as células normais. E isso é de secundário a vários fatores, tá? Dentre eles, a idade. Então, quanto maior a idade, maior a chance dessa célula se perder nessa proliferação e começar a crescer ainda mais. Né? Então, uhum. Quanto maior a idade, maior a probabilidade de isso acontecer.
Uhum. Camila, e remédios? Tem remédios cancerígenos?
Sim.
É?
Sim.
Uhum.
Tem remédios. É, aproveitando que você falou disso, dos remédios cancerígenos, eu vejo que durante o tratamento, até respondendo aquela primeira pergunta,
uhum.
Não se deve aceitar garrafadas com ervas, chás, entendeu? Durante o tratamento, eu vejo isso na prática.
Ah,
isso cura, isso ajuda. A gente não sabe como foi a manipulação dessa erva, como foi feita essa garrafada.
E o que tem nessa
ela
erva?
Ela pode prejudicar a quimioterapia, atrapalhar a quimioterapia, né? Então, muito cuidado. Eu tô falando isso para os ouvintes que, de repente, também tem parentes que recebem.
Aqui é muito comum, viu?
É muito comum. Então,
tenham
cuidado. O único tratamento eficaz comprovado é a quimioterapia.
Nada de babosa.
Só no cabelo. Não vai ingerir nada.
Não, eu falei assim porque eu visito muitos doentes, né? E muitos deles têm câncer. E o pessoal... Não, estamos tomando garrafada de babosa no seu eu já estava quase convencido que babosa era bom.
Não, tem que tomar muito cuidado com isso.
Uhum.
É claro que a alimentação, ela faz parte do tratamento, uma boa alimentação, uma suplementação.
Uhum.
Ela é excelente, eficaz, mas eu vejo também que existem uns profissionais aí de saúde que falam contra químio e passam uma dieta cetogênica ou uma dieta específica junto com outros produtos aí. Então, isso não é comprovado, isso prejudica o paciente. A única maneira mais eficaz de um tratamento para câncer é químio, rádio, associado a uma alimentação adequada. E não retirar esse tratamento e substituir por outra medicina alternativa, aí, que a gente não tem nem resultado comprovado.
E quando a pessoa está fazendo um outro tratamento de uma outra doença, como é que isso é feito, esse meio de campo aqui, né? Acho que o doutor vai poder responder um pouco.
Muito interessante essa pergunta, uhum. porque assim, às vezes é um paciente renal, né, que tem uma doença renal, ele não pode ter uma sobrecarga de proteína, porém, ele está entrando em desnutrição. Então, o que eu aprendi? Que você tem que ver o que está mais grave ali. Então, o câncer é uma doença, né? Ele é um paciente crítico, então você não pode deixar ele desnutrir. Você entra com a suplementação, mesmo com a proteína, mesmo que ele tenha doença renal, e depois você vai monitorando esse paciente. Tô certa, doutor Rodrigo?
Vamos lá, doutor Rodrigo.
Não, tá ouvindo? Então, exatamente isso. A gente tem que levar em consideração toda a saúde do paciente, não somente o tumor da próstata ou de qualquer outro órgão, né? Na hora de levar em consideração de propor o tratamento. Então, às vezes, a gente acaba escolhendo um certo tipo de tratamento, por exemplo, no próprio tumor de próstata, a gente escolhe entre radioterapia ou cirurgia ou hormonoterapia, de acordo com outras comorbidades do paciente. Tem algumas quimioterapias que para outros tipos de tumores, que às vezes são contraindicadas para paciente, por exemplo, que tem um problema renal. Então, tem outras alternativas que não esta quimioterapia. Então, usam outro medicamento para fazer este tratamento. A outra opção, às vezes, é reduzir a dose, né? Ou uma outra opção, às vezes, é até outro tipo de tratamento que não a quimioterapia. Então, tudo isso é levado em consideração. Pacientes diabéticos, às vezes, muitas vezes, quando vai fazer a quimioterapia, ele precisa usar o corticoide, que é um medicamento amplamente utilizado na oncologia. Então, esses pacientes, quando usam corticoide em alta dose, eles podem ter o índice glicêmico, né, que é o teor de açúcar no sangue, muito elevados. Então, tudo isso tem que ser extremamente controlado na hora de fazer as aplicações. Então, durante as aplicações, com certeza fará exames laboratoriais justamente para avaliar se tem ou não essas alterações que contraindiquem o tratamento.
Edio, quando a gente fala de campanha, a gente já... Além de várias outras coisas, mas sobretudo vem a mente, a questão da divulgação, né?
Sim.
Como é que é feito essa divulgação aqui na região e em Dourados, sobretudo, que é um centro nessa área da saúde? Vocês se utilizam de quê?
Rádio. Jornais, Jornal Diário MS, todas as rádios, Jornal Progresso, sites, A gente faz um barulho imenso, porque hoje, para as pessoas, como que eu vou falar, para as pessoas acordarem, que está precisando acordar, está precisando de fazer prevenção, as pessoas não fazem, só vão atrás quando está sentindo,
coisa tá séria.
Quando tá, o problema está ali. Então nós temos que largar, parar com isso aí, nós temos que prevenir. Tem o PSA, tem como fazer, é R$8, não é nada. É só ir lá, tira um pouquinho de sangue, não vai...
Vai nem doer. Certo?
Não, 15 dias está com o resultado na mão. Vai ficar o ano inteiro tranquilo, não deu alteração nenhuma. Se der alteração, já é indicado que procure um profissional, um médico. Então, está aí a chance para todo mundo, só não pega quem não quiser.
Os meios de comunicação têm sido, assim, bem... Parceiros nessa campanha?
Parceiros, parceiríssimos. Inclusive, a vocês aqui, sempre nós estamos falando, sempre nós estamos chamando as pessoas para ir fazer o PSA, as mulheres principalmente. O mês de outubro, o mês inteirinho, nós batendo, falando, tal, tal. Mas, infelizmente, a população ainda não
acordou.
Não acordou para o tamanho do problema. Só, se o senhor me permitir, eu só queria deixar... Para as pessoas terem ideia, o nosso estado, o estado de Mato Grosso do Sul, em 2015, mandou para Barretos, Jales e Porto Velho 21.979 pacientes para tratamento. 2015. 2016, isso aqui é uma pesquisa do INCA, não é eu estou dizendo não. Em 2016, olha só, foram 33.196. 2017. 37.969 pacientes do estado de Mato Grosso do Sul. Aí você imagina, 2018, está aqui uma pesquisa do INCA, que eu tive o capricho de fazer, isso para 2018, 600 mil novos casos de câncer.
No Brasil?
No Brasil.
É muita gente.
Então, gente, está na hora de acordar. Prevenção. Se as pessoas se conscientizarem que a prevenção é o melhor remédio, esse número cai. Porque você vai estar se cuidando todo o tempo.
Vamos voltar com a Camila. Camila, a gente mora em um lugar bastante peculiar, ligado à questão da agricultura pecuária, e muito próximo de usos de agrotóxicos bastante fortes, né? Embora sejam aprovados, né, pelo Ministério da Agricultura e tudo mais. Quem mora em uma grande cidade tem um outro problema, que é a questão da poluição, né? Mas a nossa região tem alguma coisa peculiar em relação a este caso, este caso ligado ao uso de agrotóxicos, que, porque estamos falando do Mato Grosso do Sul, é um número bastante grande, né? E se eu não me engano, uma outra vez me disseram que aqui era um dos lugares onde a situação é bastante crítica, pensando em termos gerais.
Sim. Realmente os agrotóxicos, né, pelo próprio nome, são tóxicos. Infelizmente, os alimentos orgânicos, ele tem um alto custo. Então, pensando que a gente não pode deixar de consumir as vitaminas, os minerais vindos desses alimentos, então é melhor ainda que se consuma, mesmo que nós tenhamos agrotóxicos, porque a nossa realidade ainda é difícil. É difícil você comprar um alimento orgânico. Ele, às vezes, é de difícil acesso, é alto custo, mas se você pode optar, com certeza, né? Vamos optar pelos alimentos sem agrotóxico. Então, tem que procurar nas feirinhas, aqui a gente tem locais onde é vendido. Então, tem que ir atrás. Realmente, são tóxicos.
Tem que criar uma dinâmica de alimentação diferente.
Dinâmica. Mas o indivíduo não também pode deixar de comprar alface do supermercado, a couve, a rúcula, né? Porque foi passado um veneno, um agrotóxico ali. Né? Sempre lembrando de higienizar bem, e as frutas com casca, ter um cuidado maior ainda, se puder comprar aquela escovinha, lavar, deixar de molho, então tudo isso também protege.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, agora são 8:03, quero deixar aqui um abraço para Karina de Fátima do Sul, Ela manda também um abraço aqui para a caravana de Fátima do Sul, que vai para a missa de Santa Filomena, lá em Douradina. Ela disse que o chão vai tremer. Não vai derrubar o chão, não vai quebrar o chão, né? Um abraço para você. E lembrando também que a festa da Padroeira de Dourados vai começar dia 29, ali na Catedral, e vai até o dia 7, a novena. Dia 8, o grande dia da festa, é feriado municipal. Dia 9 vai continuar com a presença do Padre Robson de Oliveira, que vem do Santuário Divino Pai Eterno. E na praça vamos celebrar uma missa transmitida para todo o Brasil pela Rede Vida de Televisão. Então, de 29 de novembro a 9 de dezembro, então, teremos a festa da Padroeira Dourados. A parte social será realizada dia 25, lá no Salão da Catedral, com um churrasco. Carne quase natura, viu, gente? Tá bom? Daqui a pouquinho já voltamos.
Programa Ponto de Vista.